Olá, você que se liga aqui nas informações do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui nesta manhã agora para falar um pouco sobre o mercado do café. Esse mercado que nos últimos dias aí foi bastante movimentado, com preços caindo fortemente lá na Bolsa de Nova York e, claro, refletindo bastante aqui nos preços do mercado interno brasileiro. Bom, e para repercutir todas essas informações, a gente vai até Brasília conversar com o presidente do CNC, que é o Conselho Nacional do Café, que é o Silas Brasileiro. Ele vai falar um pouco para a gente sobre o que motivou essas quedas fortes nos últimos dias lá na Bolsa de Nova York, que refletiram no mercado interno e que estão aí movimentando todo o mercado brasileiro e os produtores de café, principalmente. Silas, muito bom dia.
Bom dia, Jones. Bom dia, os que estão participando e vendo as notícias agrícolas. Na verdade, eu acho que normalmente no final de ano, então o mercado, a tendência dele realmente é estar mais arrefecido, porque o que ocorre é que os grandes compradores, eles já estão entrando no período de férias, já abasteceram o mercado. Sabemos que existe um estoque hoje no mundo consumidor, no mercado lá fora, suficiente para abastecer esse período. Então, há um desinteresse efetivamente dos compradores. Esse é sem dúvida, o um motivo que acontece todo final de ano, período de festas, é normal. E mais, também com relação à oferta de café esse ano ser maior em função de uma safra mais abundante que ocorreu no mundo como um todo, e no Brasil não foi diferente. Nós tivemos a maior safra de café colhida agora 2018-2019. E sem dúvida, muitas vezes isso vem no mercado especulativo. Nós sabemos que o café sempre trabalha dessa forma. Então, de um lado é uma queda de braço, nós produtores mostrando uma realidade, e do outro lado, os compradores, consumidores, querendo realmente mostrar um outro lado. E o reflexo grande que se dá é exatamente quando há um desequilíbrio entre oferta e demanda, e é o que ocorre agora. A safra que aconteceu, segundo o USDA, que todo mundo observa e acompanha, e a nossa CONAB, que está muito próximo daquilo que a USDA também publicou, então nós sentimos que há efetivamente hoje essa diferença de cerca de 10 milhões de sacas de café no mercado sendo ofertada a maior. Mas, por outro lado, quando se fala numa super safra do Brasil, em torno de seus 62 milhões de sacas, que é agora a correção que a CONAB fez ultimamente, se nós considerarmos que a exportação de 35, 36 e um consumo de 22 milhões de sacas, nós sabemos que o diferencial que vai passar é muito baixo. Além de tudo, há de se considerar que nós estamos vindo de um estoque de passagem baixo. Os estoques de café do Brasil praticamente são desaparecidos. Então, esse pequeno excesso, ele será efetivamente compensado agora numa safra 2019, que é de baixa penalidade. Ainda há muito se falar na safra 2019-2020. Nós tivemos floradas desiguais, nós tivemos algumas regiões seca prolongada. Sem dúvida, a qualidade do café será refletida em função dessas floradas desiguais. Não sabemos se virá por frente aí agora janeiro, fevereiro, outro veranico, como aconteceu já há 2 anos passados. Então, muita coisa se fala ainda, mas o mercado não está levando isso em consideração. O mercado está considerando exatamente esses 10 milhões aí que esse ano teve realmente um excesso com relação à produção e o consumo. Mas todos nós temos que observar e chamar atenção para os nossos produtores, para que eles efetivamente possam usufruir dos recursos que nós temos do Funcafé e, com isso, não se precipitar em ofertas, porque são muitos elementos que terão que ser considerados que poderão efetivamente refletir num preço melhor a partir do ano que vem, tão logo o mercado assente e veja que esses 10 milhões realmente não representam nada e a produção do Brasil não se repetirá, porque nós teremos essa penalidade, consequentemente, uma produção maior, menor a partir de 2019, 2020.
Mas, Silas, vamos então falar um pouco sobre esses dados divulgados recentemente aí. Você já mencionou alguns
Sim.
e eu queria que você comentasse sobre isso. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, divulgou essa informação de superávit aí de cerca de 10 milhões de sacas na safra 2018-19, apontando uma produção global de 174,5 milhões de sacas, na temporada. Uma produção recorde no Brasil de 63,4 milhões de sacas. Essa produção que já terminou de ser colhida, né, e que está agora sendo comercializada. E o consumo global, que daí, tirando a produção e o consumo, daria esse superávit, um consumo de 163,6 milhões de sacas. Em relação ao Brasil, a Conab divulgou um número de 61,7 milhões de sacas, né? Um número aí um pouco menor. Queria que você comentasse em relação a esses dois dados, principalmente em relação à safra do Brasil, safra recorde nos dois, nas duas divulgações. Como que vocês veem esses números?
É, na verdade, nós vimos que a Conab tem trabalhado de uma forma muito profissional e feito realmente as correções para dar a confiabilidade que ela tem no mercado e passando para todos nós produtores algo que deve ser considerado de uma maneira muito clara. Nós temos como elemento básico para que nós possamos planejar o nosso negócio, nós como produtores, exatamente os números da Conab. E ao fazer a correção que ela fez agora, essa semana, consequentemente, eu acho que ela teve a grandeza de mostrar algo que nós precisamos saber, precisamos conhecer. E ficou muito próximo daquilo que realmente o SCA publicou. Então, não chegou ao mesmo número, mas nós vemos que a diferença é mínima, com 61,7 publicados pela Conab. E isso nos leva, então, a essa reflexão de que, embora tenha uma safra recorde jamais acontecido no nosso país, isso é em função não só da condição climática, que foi extremamente favorável, mas em função também da evolução na pesquisa que nós temos investido permanentemente. Nós temos trabalhado em uma ponta buscando realmente a remuneração para o produtor. Na outra ponta, através da pesquisa, variedades mais produtivas, resistentes a pragas, à condição climática, a doenças, isso tem sido muito importante. E, ao mesmo tempo, nós temos trabalhado também para que o mercado cada vez cresça mais. Pode observar que o mercado brasileiro é um mercado que está em ascendência, tamanha que amanhã nós vamos ser não só o maior produtor de café do mundo, mas também o maior consumidor. Então, isso é muito importante. E como nós comentamos, esse excesso que está dando esse ano é muito pequeno se levar em consideração que também a exportação reagiu de uma maneira realmente muito boa, exportando aí em torno de 35, 36 milhões de sacos agora, 2018, e consumindo 22 milhões. Então, somando isso aí, nós estamos próximos de 60 milhões. Então, o excedente do Brasil é muito pequeno. E levando em consideração que 2019 é uma safra menor, sem dúvida nenhuma, não falando em qualidade, não falando em condição climática, falando efetivamente do que nós estamos vivendo hoje, então, consequentemente, e vindo já o Brasil nos dois últimos anos com estoque de passagem muito baixo, consequentemente, nós não teremos excedente no Brasil. Nós temos que, vamos trabalhar, inclusive, com o mercado muito apertado agora em 2019. Portanto, o que precisamos de ter, nós como produtores, é exatamente uma avaliação de não concentrar oferta de café no mercado e vendendo gradativamente, de acordo com a nossa necessidade, no momento mais propício, aproveitando as oportunidades de mercado, porque é natural, se olharmos realmente o nosso histórico, todo final de ano, início de ano, os preços realmente eles são aviltados, são preços mais baixos, porque os nossos compradores, o consumidor, ele efetivamente ele some, ele afasta com as festas. Então, não é momento de precipitar em função dos preços que estão aí, que realmente são preços baixos, não são remuneradores, não compensa efetivamente aquilo que o produtor faz durante o ano. Esses valores que são pagos hoje ao produtor, eles efetivamente eles não correspondem à realidade do custo de produção. E isso é uma coisa clara e é o que nós estamos buscando mostrar, ainda mais quando o Brasil pode se colocar como o país mais sustentável do mundo. Temos legislações rígidas com relação ao meio ambiente, com relação ao trabalho. Então, tanto o lado social como o lado ambiental, nós podemos dizer que o Brasil é um país que produz café sustentável, acrescida a qualidade do café produzido no Brasil, que sem dúvida nenhuma nós melhoramos assustadoramente, o progresso foi extraordinário e hoje nós podemos dizer que o Brasil, além de ser sustentável, produz um café de excelente qualidade. Então, são vantagens que nós obtivemos ao longo dos anos, conquistas extraordinárias que têm que ser consideradas. E, sem dúvida, isso será considerado agora, quando vamos realizar o Fórum dos Países Produtores de Café no Brasil, no dia 10 e 11 de julho de 2019.
Com certeza. Silas, então, pode-se dizer, né, que o pessoal do mercado lá fora, principalmente, tem acompanhado essas informações e repercutido mais no curto prazo, né? E se esquecendo de que a gente vai ter uma safra menor no ano que vem, a gente vai ter estoques menores, né? E também se atentando muito pouco para a questão sustentável da nossa produção, que outros países não têm, né?
É isso, João, é interessante, porque o mercado sempre foi e vai continuar sendo especulativo. Então, como o meio de comunicação nosso, e isso é algo que nós estamos observando, esperamos agora, inclusive, com um governo novo, nós avançarmos muito, mostrando essa realidade para o mundo, investindo um pouco mais na promoção do café do Brasil, isso fará uma grande diferença. Então, em função da nossa fragilidade de investir pouco na divulgação do que nós somos, que nós representamos, então o mercado aproveita isso, dessa fragilidade nossa na área da comunicação, que é realmente muito limitada, e fica muito especulativo, colocando números e informações que são favoráveis a eles, esquecendo lá de cá, para nós continuarmos produzindo, nós temos que ser reconhecidos e temos que ter valor correspondente, não só a nossa atividade cobrindo o nosso custo, mas que tem efetivamente o estímulo de ter uma renda. Nós não podemos continuar vivendo sem renda como nós temos feito nos últimos anos, endividando, vendendo parte da nossa propriedade para manter na atividade. Isso tem que cessar. Nós temos que ter realmente a grandeza de ver que tem um custo, sobre aquele custo tem que ser crescido realmente uma margem de lucro e assim nós mantemos a nossa atividade como grande produtor financeiro do mercado de café no mundo.
Com certeza. Silas, é claro que essas informações aí divulgadas no mercado, né, elas refletem lá na frente no bolso do produtor que está lá na sua fazenda, se dedicando extremamente na produção. A gente que teve uma produção alta na safra 2018-19, mas também com muito trabalho do produtor, né? Por outro lado, agora os preços caíram bastante com essas informações. A Bolsa de Nova York ontem, no contrato referência, que é o março 19, fechou em 99,40 centos por libra peso, ou seja, abaixo de um dólar por libra peso, que é um patamar importante. E os preços no mercado físico ontem, por exemplo, já chegaram a ficar abaixo de R$400 a saca. Esses são valores bem baixos que muitas vezes não cobrem nem o custo de produção do produtor, né?
Essa é uma grande realidade, sem dúvida nenhuma. E é interessante como o mercado é tão insensível, porque nós, produtores, nós não queremos preços elevados. Nós não queremos realmente trabalhar com a margem excessiva. Nós queremos preços remuneradores, mas preços que efetivamente possam nos manter na atividade. E caindo realmente abaixo de um dólar libra peso, consequentemente, não temos como continuar nossa atividade. Essa é uma realidade. É patente, não tem como. Então, quando nós temos que reagir no sentido de mostrar que ou o mercado vem a compensar ou efetivamente amanhã vai ter um desabastecimento, sem dúvida nenhuma. Essa é a grande realidade. Então, nós estamos trabalhando firmemente, de maneira decisiva, mostrando essa realidade. Vamos ter agora a Assembleia Geral nossa, do Conselho Nacional do Café, com todas as nossas cooperativas, e no sentido de fazer um trabalho conjunto, mostrando essa realidade de maneira muito clara, muito patente. Já estamos atuando, mesmo agora na fase de transição do novo governo, já levando essa nossa realidade para o novo governo. Então, são ações que terão de ser desenvolvidas por todo o nosso segmento, toda a cadeia café. Porque uma coisa que estamos buscando muito é essa unidade de cadeia. Então, para nós, produtores, irmos bem, nós precisamos que a exportação vá bem, nós precisamos que a indústria do solúvel vá bem, da torrefação e moagem vá bem, quer dizer, esse conjunto de cadeia, café, é que fará a diferença. Então, é um trabalho que nós estamos realizando no sentido de que todos se aproximando e todos falando realmente a mesma voz, a gente possa trazer para o produtor aquilo que ele busca, que é a renda para manter realmente na sua atividade.
Sim. Silas, vamos falar um pouco em relação à safra 19-20. A gente já deu aí alguns pontos que o mercado deve se atentar da safra 19-20, pontos esses que ainda não estão sendo acompanhados de perto, mas que o produtor lá na lavoura sente e nos reporta que a safra de bienalidade baixa por conta da última produção alta, mas também tem relatos de várias floradas, né, em momentos que não seriam os ideais. A gente também ouve dos produtores algumas informações de falta de chuvas em momentos delicados aí nas últimas semanas. E, claro, a safra 19-20 está em desenvolvimento e isso, essas condições podem repercutir lá na frente, né? Vocês também recebem essas informações dos produtores? O que, vocês têm de novidade em relação à safra 19-20?
Nós acompanhamos muito de perto, Jonas, essa evolução. Termina-se uma colheita e já começa realmente o processo, já vem a florada logo no mês de agosto e a gente acompanha. Normalmente, a gente, quando tem um período de chuva normal e a florada ela vem de uma forma que desenvolva em uma, duas ou no máximo três floradas, a gente vê uniformidade daquilo que está acontecendo. Esse ano nós tivemos uma exceção, tivemos quatro floradas, tivemos café florando agora nesse de dezembro. Então veja que isso vai comprometer, além do volume a ser produzido, porque são grãos que efetivamente eles não serão preenchidos e não vão trazer realmente absolutamente nada de acréscimo com relação à produtividade, e além de tudo vai prejudicar a qualidade do café. Então, essas floradas desiguais comprometem e comprometem muito com relação à qualidade em si. Mas nós temos que voltar um pouquinho exatamente nos estoques de passagem que estão acontecendo nos últimos quatro anos, só estoque de passagem baixa, chegando ao ponto agora de estoque governamental totalmente zerado. Isso é a primeira vez que acontece na história do Brasil. E todo estoque nosso realmente com volume muito baixo, numa safra de penalidade baixa, que é 2019 e 2020. Então, esses reflexos o mercado não está considerando de forma nenhuma, além de toda a incerteza com relação à variação do clima que pode acontecer. Nós tivemos aí, realmente, anos em que o veranico do mês de janeiro e fevereiro comprometeu sobremaneira a safra. Então, uma safra também, além da penalidade baixa, tem o risco efetivo de correr com relação a esses veranicos que poderão ocorrer. Muita chuva agora, que poderá faltar exatamente no momento que necessitamos mais dela, que serão exatamente no preenchimento, desenvolvimento dos frutos. Isso vai, sem dúvida nenhuma, refletir muito. Então, o mercado não tem levado nada disso em consideração. E temos que acrescentar também que, como tivemos uma safra muito cheia esse ano, muitas lavouras produziram, mas muito, realmente, maior volume, houve, então, um esqueletamento. Aquilo nós chamamos de safra zero, que um ano produz. Então, você realmente, através de hoje, o desenvolvimento nós temos da tecnologia usada nas nossas lavouras, nós trabalhamos com safra zero. Então, houve um esqueletamento muito grande de lavouras que o ano que vem não irão produzir. Então, também não se levando em consideração. Então, tudo isso é um reflexo, é um conjunto que tem que ser avaliado pelo mercado, que até então não foi. E nós estamos buscando exatamente divulgar isso para que o mercado volte a avaliar e ver a necessidade de ter realmente não só essa questão especulativa de bolsa, mas que possa ver uma realidade de estoque físico, que isso não tem sido considerado. E se não considerar o físico, com certeza vai ser comprometido ao abastecimento, porque nós, produtores, não temos condição de cuidar das nossas lavouras, fazer os tratos culturais necessários para ter uma safra maior quando o preço realmente não é remunerador. Isso o mercado até agora não se despertou para isso. E eu tenho que acordar e ver que essa é uma realidade patente. Nós não estamos tratando os tratos culturais como deveria ser, nós estamos cuidando das lavouras como deveríamos cuidar, porque não temos recurso com os preços que estão sendo praticados no mercado. Então, é uma realidade que nós estamos tentando mostrar. Haverá uma reunião agora da OIC, inclusive em janeiro, de um grupo técnico. Nós vamos colocar isso de maneira muito clara, porque ou desperta do outro lado os consumidores, ou então o abastecimento ficará comprometido, sem dúvida nenhuma.
Exatamente. A gente aí termina o ano de 2018 numa situação não tão bacana como a gente gostaria, né, Silas? Sim. Já iniciamos 2019 com uma situação de preocupação aí, né, de atenção, melhor dizendo, acho que essa seria a palavra, o produtor tendo que acompanhar todas as oscilações do mercado. Por outro lado, o mercado que deveria aí repercutir informações bastante importantes, como essa questão dos estoques, a gente não vê isso sendo falado, discutido e repercutido nos preços como deveria. Silas, gostaria que você desse para o produtor aí uma orientação de como começar o ano de 2019 e como que você vê a perspectiva para o mercado do café no próximo ano.
Olha, na verdade, nós temos muito cuidado, Jonas, com relação a preços. Exatamente para amanhã o produtor não nos responsabilizar, dizendo, olha, eu pensei que fosse assim porque tive essa informação. Nós temos falado de uma maneira muito aberta e muito real. Eu acho que o produtor tem que avaliar muito a necessidade de caixa que ele tem. Tivemos oportunidades, inclusive, de vender café no mercado futuro por preços razoáveis. Alguns aproveitaram, outros não. Nós temos que ter realmente essa consciência de estar sempre voltado e temos que nos aperfeiçoar tecnicamente para aproveitar momentos de mercado. Mas, atualmente, com os preços que estão sendo praticados, o que nós estamos fazendo, nós pessoalmente, não estamos indo ao mercado, nós estamos indo ao financeiro e buscando recursos para que a gente venha colocar, no meu caso em particular, o meu café produzido no momento mais propício, não agora, de forma nenhuma. Porque achamos que é simplesmente um momento em que é realmente negativo, mas que não vai continuar da forma que está, não tem como continuar. Essa é uma realidade presente que nós vemos. E cremos que, sem dúvida, ninguém é mais competitivo que o Brasil. E nós vamos avançar mais. Se estamos nesse momento com a dificuldade que estamos passando, imagina os outros, que a dificuldade é muito maior. Então, eu vejo que nós temos futuro, sim, temos que continuar produzindo, sim, temos que ter cuidado em expansão com áreas novas, temos que manter realmente a qualidade daquilo que nós temos, temos que pensar na renovação do nosso parque cafeeiro, que é uma coisa importante, aproveitando melhor as nossas terras, buscando essas variedades mais produtivas, a pesquisa tem evoluído muito, isso é muito importante. Então, é um momento de uma reflexão, mas manter a nossa atividade. Eu acredito, sim, na nossa cafeicultura e, sem dúvida, se outros não vão ter condição de continuar a atividade, nós vamos ter condição de continuar, sim. Mas nós temos que despertar o mercado que não tem como trabalhar com os preços atualmente praticados. Isso realmente é impossível. Mas eu tenho certeza que serão reagidos, talvez não na velocidade que a gente precisa e não no volume que a gente gostaria, mas que a reação virá, eu vejo com muita clareza que ela vai acontecer, sem dúvida nenhuma.
Com certeza. Que o ano de 2019 seja aí mais favorável ao produtor, né, Silas?
Sem dúvida.
Muito obrigado pelas suas informações aqui no site Notícias Agrícolas. Certamente, durante todo o ano de 2019, continuaremos falando e dando aí para o produtor rural as melhores informações e, principalmente, despertando no mercado as principais informações para que esteja aí acompanhando o que exatamente está acontecendo nas lavouras, né, Silas?
Isso é muito importante. Nós queremos parabenizá-los. Notícias Agrícolas é realmente importantíssima, que passa essas informações para o mercado. Vocês, com a competência e eficiência que têm, isso faz a grande diferença. E nós estamos aqui para somar aquilo que realmente vocês necessitarem, qualquer informação que queiram, estaremos sempre à disposição. Queremos agradecer a oportunidade, desejar para você, Jonas, para toda a equipe e também para os nossos produtores, para todos que estão participando do programa, que tenham realmente um Natal feliz, promissor, e que 2019 venha realmente com a grandeza que todos nós brasileiros estamos esperando, possamos ter realmente uma nação cada vez que nos traga mais orgulho. Acho que o civismo tem que ser despertado a cada momento nesse país e nós termos o orgulho de encher o peito e dizer somos brasileiros. Isso, sem dúvida, será o grande diferencial. Parabéns, obrigado pela oportunidade e que cada dia sejamos realmente mais felizes, mais realizados.
Com certeza. Silas, muito obrigado aí pelos votos e também desejamos aí para vocês uma excelente passagem de ano, um excelente Natal e com certeza nós voltamos a nos falar em 2019. Muito obrigado.
Sem dúvida. Grande abraço. Obrigado.
Abraço. Bom, e você, produtor rural, continue ligado, porque aqui durante todo o dia ainda teremos muitas informações sobre todos os mercados. Continue ligado com a gente.